Eu sou Bianca Della Fence e sejam bem-vindos ao Quanto Vale Essa História? Terça-feira, dia de episódio aberto para todo mundo ouvir, disponível em todas as plataformas de streaming, como vocês já sabem. Hoje é um dia muitíssimo especial. Todos os dias são especiais aqui no Quanto Vale Essa História, mas hoje, gente, é com muito orgulho, com muita felicidade, com muita gratidão que eu digo que esse podcast chegou a 1 milhão de plays no Spotify! Yes! 1 milhão, gente, quanta gente! Meu Deus, 1 milhão de pessoas que não tem mais o que fazer. Muito obrigado, gente. Obrigado por estarem aqui com a gente. Obrigado por apoiarem esse podcast também. Caso você não seja apoiador, dá tempo de você se tornar um, hein? O link do nosso Orelo tá na descrição aqui do podcast e também na bio do nosso Instagram. Toda quinta-feira tem episódio proibidão apenas para apoiadores. É, proibidão, querida. As quintas-feiras nesse podcast são as quintas mais quentes da podosfera. Caso você não faça parte disso, você está perdendo tempo, tá? Corre, minha filha, corre. Obrigada, gente. Obrigada de verdade. 1 milhão de plays. Isso quer dizer que tá dando certo. Quer dizer que a gente tá no caminho certo, que vocês estão gostando. E eu fico muitíssimo feliz por vocês fazerem parte dessa grande família do Quanto Vale Essa História. Ai, meu Deus. Mas estamos no nosso especial de Halloween. Porque estamos no mês do Dia das Bruxas. O mês das bruxas, minha filha. A bruxa tá solta, querida. E a gente tá aqui fazendo o nosso especial com histórias macabras que vocês mandaram pra gente através do nosso e-mail, quantovaleessahistoria@gmail.com. Então, dando continuidade ao nosso especial, se segura, viu? Se segura. Não sei se vocês estão recuperadas do último episódio, que hoje é babado e confusão, querida. Vamos com tudo, porque a história de hoje se chama O Homem da Espada. Querida. Querida Bianca, meu nome é Beatriz, tenho 26 anos e sou natural aqui de Recife. Ai, que delícia! Quem me dera estar em Recife nesse exato momento. Sempre fui uma pessoa muito focada nos meus estudos, mesmo tendo frequentado uma universidade federal. Trabalhava arduamente como vendedora em um shopping para não depender tanto assim dos meus pais. Após concluir minha graduação em artes visuais, decidi voltar à vida de encontros, pois estava me sentindo solitária e lidando com um princípio de depressão. Eita, eu falei que era história de terror, né? É, minha filha. Foi quando resolvi baixar um aplicativo de dates. Aí, pronto. Gente, história de terror. História de terror, se não tiver um aplicativo de date, aquele amarelinho, eu não sei o que é terror então, viu? Porque aquilo ali, minha filha, pra mim, aquilo ali é o puro suco do horror. Sem julgamentos, gente, porque pra mim essa história do oi, tudo bem, e você, tudo bem também? Fazendo o quê? Ai, nada, e você, fazendo nada também? Ai, a TV ou o PES? Ai, ela é... Versace. Terror. Isso pra mim é verdadeira história de terror. Dos tempos modernos. Foi quando decidi baixar um aplicativo de dates e acabei dando match com o Rodrigo, um moreno de olhos verdes que tinha uma tatuagem de espada nas costas. A aura de mistério que ele parecia carregar se refletia na descrição interessante de seu perfil, e nossas conversas prometiam um encontro incrível. Ai, moreno de olhos claros e tatuagem de espada. Ai, Rodrigão. No entanto, quando finalmente nos encontramos pessoalmente, senti uma coisa estranha. O local escolhido para nosso encontro era um pequeno café barra bar à luz de velas. Super aconchegante e romântico. O problema não era o lugar em si. O problema era ele.
Ai, gente, olha, a história mal começou e eu já tô ficando meio ansiosa aqui.
Rodrigo era completamente diferente da foto do perfil. falava apenas sobre si mesmo. Como se sua própria existência fosse a única coisa que importasse no mundo.
Ah, já tô puta com o Rodrigo.
O pior de tudo era a maneira como constantemente depreciava sua ex-namorada, chamando-a de maluca, em um tom de desprezo que fazia meu estômago se revirar. Eu estava profundamente desconfortável, mas tentei manter a calma e ser a mais gentil possível, consciente do risco que poderia correr. Afinal, sou uma mulher e minha segurança era uma prioridade. Permiti que ele me levasse de carro até minha casa, esperando que o encontro pudesse ser encerrado de forma amigável. No entanto, o que aconteceu em seguida me deixou completamente atônita.
Puta que pariu, gente. Ai, ó, já tô ficando nervosa, puta da vida aqui. Porque gata, o cara é o ó. Depreciando a ex-namorada, chamando a gata de maluca. Já é diferente da foto de perfil. E tu me entra no carro dele, mulher. Ai, gente, vocês também não se ajudam, né? Porra, eu não vou culpar a vítima aqui, não. Nunca faço isso. Mas caralho, gente, pra que entrar no carro dele, minha filha? Ô, mulher. O cara já nem bate com a foto, já tá tudo errado. Gente, vocês têm que me ajudar a ajudar vocês, viu? Vocês me ajudam a te ajudar.
Enquanto o carro acelerava pelas ruas da minha cidade, meus sentidos ficaram alertas. Rodrigo parecia estar possuído por uma energia sem fim. Foi então que tentei quebrar o silêncio tenso com um pedido de calma. Virei para Rodrigo e pedi. Rodrigo, por favor, diminui a velocidade. Eu não tô me sentindo confortável com isso, não. Rodrigo respondeu com um sorriso malicioso. Relaxa, Beatriz. A gente tá só se divertindo.
Ai, gente, meu Deus do céu. É mais uma história de carro, de maluco dentro de carro. Não! Ai, gente, eu nunca mais vou poder entrar num carro na minha vida. Pronto, é isso. Vou ter que tirar a carta, nem tava nos meus planos. Mas é isso, gata, porque vocês estão me deixando traumatizada. Eu nem tô zoando. A última história já foi difícil. Com aquele doido fumando cigarro do lado de fora. Agora essa aqui também já começou daquele jeitinho. Ai, meu Deus.
Minhas mãos tremiam enquanto eu tentava manter a calma. Felizmente, chegamos até minha casa, sãos e salvos. Saí do carro aliviada, achando que jamais veria de novo aquele homem. Dias depois, Rodrigo começou a inundar minha vida com flores, presentes e mensagens obsessivas.
Ai, que desespero!
Toda manhã, minha porta se transformava em um pequeno jardim, com buquês frescos e coloridos. Caixas amarradas com fitas vermelhas começaram a chegar até minha casa.
Gente, desesperador. Gente, por favor, coloquem-se no lugar de Beatriz. Você já imaginou, você sai com um cara, o cara não bate com a foto, o cara é um escroto, fica falando mal da ex-namorada de uma forma péssima. Leva você pra casa, mas acelerando o carro, e na hora que você pede pra ele devagar, ele não diminui a velocidade. Um bosta, um lixo, né? Um boy lixo, lixoso, daquele jeitinho que a gente quer distância. E de repente, esse cara, esse bofe aí, fica obcecado por você. Mandando flores pra você, presente, caixas vermelhas. Gente, ui! Eu acho que é caso de polícia, não é não? Caso de polícia. Tem que ter uma medida restritiva aí. Eu já penso logo no processo, na polícia. Chamar um brother que trabalha com um agiota, sabe assim? Pra dar um jeito.
A cada entrega, minha inquietação crescia. Os bilhetes que vinham nos presentes eram invasivos, detalhando minhas atividades diárias com um nível de precisão que me perturbava profundamente. Até mesmo o meu trajeto para o trabalho e a casa de uma amiga.
Tá vendo só? Por que que não é recomendável o boy deixar você na sua casa? Nem buscar você em casa, nem deixar você em casa. Ainda mais, não, se for um boy legal, né? Aí é uma outra história. Mas no caso, né? O boy que deu vários indícios desde o começo que era um boy lixo, você fez ele te deixar na tua casa? Não sei pra quê. Pois agora ele sabe onde tu mora. E pior, gente, ai, detalhando as atividades diárias dela. Tipo assim, o boy tá parado em algum lugar. Vigiando ela, gente, juro por Deus. Ai, que agonia!
O mistério em torno de como ele obtinha essas informações aumentava a sensação de stalking. Sentindo-me acuada, decidi finalmente confrontá-lo por mensagem. Rodrigo, eu preciso ser honesta. Não me sinto confortável com a intensidade dos seus presentes, mensagens e atitudes. Porra, você não entende nada, caralho. Você nem merece essa atenção toda que eu tô te dando, não.
Ai, gente.
No final, ele me bloqueou em todas as redes sociais. Fiquei aliviada e decidi tentar novamente o aplicativo de encontros.
Corajosa, e eu não tentaria mais. Por muito menos eu já não tento. Imagina com um doido desse no meu pé, vigiando o que eu tô fazendo todo dia. Tá louca. Nossa.
Dessa vez, dei match com Gabi, uma mulher negra, alta e de uma beleza de tirar o fôlego. Finalmente chegou o dia do nosso encontro, e a expectativa me deixou com borboletas no estômago.
Isso aí é chuca mal feita. Quando a água fica parada lá, minha filha. É, querida, sei bem como é. Ai, eu tô ansiosa pra conhecer você. Minha barriga tá até doendo. Isso aí é água parada. Tem que ir na privada, senão dá dengue, viu?
Marcamos para nos encontrar em um pequeno bar com uma decoração acolhedora e iluminação suave. O local ideal para um date. Ao sentar-me no bar, pedi uma bebida doce que parecia refletir a doçura do sentimento que eu estava guardando para a Gabi. No entanto, à medida que a noite se estendia e Gabi não aparecia, o sabor da bebida foi ficando amargo, como se simbolizasse o sabor do desfecho que se aproximava. Ao esperar por 2 longas horas, um calafrio percorreu minha espinha e decidi voltar para casa.
Gente, tô toda arrepiada. Puta que pariu! Eu acho que eu sei o que vai acontecer. Nossa, tô toda arrepiada, tô toda fodida, tô toda cagada. Tira, tira que eu vou cagar. Nossa, eu acho que eu sei o que vai acontecer, eu acho que eu sei o que aconteceu. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus!
No dia seguinte, já de noite.
Não, só um parênteses aqui, preciso falar sobre isso. 2 horas esperando alguém num date, gente, vocês ficariam? Já ficaram 2 horas esperando alguém aparecer? Pra mim é 1 hora e no máximo, assim, olhe lá. Deu meia hora, não apareceu ainda, já tô no celular mandando mensagem. E aí, cadê você? Cadê você? Cadê você? Se não responde, eu vou pra minha casa? 2 horas esperando, gente? Não. Mas alguma coisa aconteceu com o Gabi, tô sentindo, gente. Ai, meu Deus.
No dia seguinte, já de noite, meu celular toca e a tela exibe um número desconhecido. Atendi a ligação. Uma voz desconhecida me diz: Oi, tá podendo falar agora? Quem é? Perguntei apreensiva. Você não me conhece, não, mas eu preciso muito falar com você. Como assim? Perguntei. Onde você conseguiu meu número? Era uma amiga de Gabi, que disse com urgência, transmitindo a notícia de que Gabi estava em estado grave devido a um terrível acidente de carro.
Ai, gente, eu tô toda cagada.
A amiga me disse também que Gabi estava muito empolgada com o nosso encontro. Como se essa informação trouxesse uma sensação de culpa pelo encontro não realizado. Ela ressaltou, no entanto, que eu não deveria visitá-la no hospital devido à religiosidade extrema de seus pais. Dias depois, eu estava de volta ao meu trabalho na loja em um ambiente que parecia mais opressivo do que nunca. Até que, por um acaso do destino, conheci Fernando, um cliente habitual. Ele era um homem loiro, de aparência gentil, com olhos brilhantes. Magro, mas charmoso. Ele tinha uma coisa que capturou minha atenção desde o início. Descobri que Fernando frequentava a loja todos os dias, comprando coisas que claramente não precisava, apenas para puxar conversa comigo. Era como se ele estivesse determinado a criar oportunidade para nos encontrarmos. Sua presença trouxe leveza e entusiasmo para o meu cotidiano, e eu não pude deixar de achar aquilo muito fofo. Ele me entretinha, e eu me sentia mais feliz na sua presença.
Ai, a história tá escalonando, vocês estão percebendo? Ela tá indo pra um outro lugar, assim. A Gabi, que ela ia encontrar, sofreu um acidente. Inclusive, isso é uma coisa boa de se pensar, viu, gente? Quando vocês levarem um ghosting na vida, ou alguém aparecer no encontro, pode acontecer, a pessoa tá num estado grave e você não sabe. Já pensei isso várias vezes, gente. De marcar encontro com o bofe não vai. Ah, gente, a tal hora ele morreu e eu não tô sabendo, né? Tava hora ele não avisou ninguém que ia me encontrar, e aí é ruim, né? Mas aí também é bom pra... O ego da gente fica um pouco mais, né, massageado, né? A gente não fica tão na merda assim. Mas enfim, agora apareceu o Fernando, que é um cliente, e ela tá envolvida por Fernando.
Quando finalmente decidimos nos encontrar fora do ambiente da loja, escolhemos um restaurante à beira do rio. O cenário perfeito para uma noite mais intimista.
Puta, eu sei, mas eu tô sentindo que vai dar merda pro Fernando também, gente.
Mas, como o destino adora pregar peças, nossa noite perfeita foi abruptamente interrompida por uma reviravolta.
Gente, assim, desculpa, Beatriz, mas você é um encosto. Puta que pariu, mulher. Gente, tudo dá errado pra todo mundo que encosta nessa menina. Todo mundo que tem algum tipo de coisa com ela, alguma merda acontece. Ai, chocotô, hein? Deus me livre de te encontrar no aplicativo. Desculpa jogar na tua cara, mas gata, banho de arruda. Vamos, banho de sal grosso. Vamos pedir para a Hilton tirar esse demônio de você. Que isso?
Fernando, que antes emanava charme, de repente caiu no chão, suando frio e com uma expressão de angústia. Tudo se intensificou quando ele ficou extremamente enjoado. Fiquei desesperada enquanto tentava entender o que estava acontecendo. O restaurante lindo deu lugar a um hospital frio. Fernando passou a noite sob observação. E me vi sentada à beira de uma cama na enfermaria, ansiosa e preocupada com seu bem-estar. Eu só me perguntava o que havia causado a repentina mudança em nosso encontro. Depois de exames, descobrimos que Fernando teve uma intoxicação alimentar. A noite no hospital passou lentamente, e eu permaneci ao lado dele, ansiosa e preocupada com a sua recuperação. No entanto, à medida que as horas se arrastavam e a tensão diminuía, um calafrio percorreu meu corpo, como se minha intuição me alertasse.
Ai, meu Deus, gente. Ai, meu Deus.
Tomei a decisão de pedir um carro para ir para casa, convencida de que tudo o que estava acontecendo estava de alguma forma relacionado ao cansaço e ao estresse daquela noite tumultuada. Mas a intuição persistia, como uma sombra que se recusava a desaparecer. Cheguei em casa e dormi.
Gente, eu nem tô brincando. Ela tinha que procurar ajuda. De verdade, assim. Tem alguma coisa nessa menina, gente. Tem alguma coisa nessa menina. Não é possível. Será que tem alguma coisa relacionada ao primeiro cara, aquele stalker, gente? Eu não consigo parar de pensar naquele stalker. No primeiro bofe lá, o estranho.
No dia seguinte, Fernando me disse que precisaria se mudar para o Rio de Janeiro devido a uma promoção no trabalho. Nossos sonhos de construir algo juntos em algum momento da vida desmoronaram. E nossa breve relação chegou ao fim antes mesmo de acontecer. Encontrei meu próximo pretendente.
A vítima, né? Desculpa. É a próxima vítima. Misericórdia. Tinha que pôr um aviso no aplicativo, viu? Tinha que colocar um aviso ali, um disclaimer no Grindr. Puta que pariu, gente. Ó, todo mundo sai comigo, acontece alguma coisa. Ou morre, ou é atropelado, ou sei lá. A pessoa tem que ir sabendo do risco, né?
Encontrei meu próximo pretendente, que inclusive não vale nem a pena que eu discorra muito sobre ele. Era um rapaz com quem fiquei por uma semana, mas, mais uma vez, o destino veio com tudo. Marcelo terminou comigo abruptamente, acusando-me de sentimentos que não existiam e insinuando a sombra de um ex que eu nunca tive. A situação foi sufocante e eu me vi de volta ao ciclo desconcertante de encontros e desencontros. A vida, às vezes, parece um quebra-cabeça de emoções confusas, como se estivéssemos em um turbilhão de sentimentos em constante mudança. Nesse ponto, eu já começava a desconfiar de que havia algo mais intenso que eu não conseguia ver com meus próprios olhos.
Por favor, gente, um obsessor. Um obsessor. Eu nem tô tirando onda. Tô falando sério, gata. Procura um pai de santo, procura uma benzedeira. Que isso?
Vocês se lembram da garota que me ligou falando sobre o estado de saúde da Gabi? O nome dela é Letícia. Conversa vai, conversa vem. Contei tudo sobre meus dates para ela. Ela me convidou para visitar um terreiro. Algo que me deixou extremamente relutante devido à minha criação religiosa. Mas eu fui.
É, gata, todo mundo dá terreiro, macumba, eu não quero nada disso não. Mas na hora que aperta, né? Na hora que aperta, minha filha, vai todo mundo pro terreiro, é. É assim que funciona.
A noite era escura e úmida quando nos dirigimos ao terreiro. O som da chuva se misturando ao crepitar dos pneus do asfalto. Letícia dirigia, enquanto eu me encolhia no banco de passageiro, nervosa e ansiosa pela experiência que estava prestes a ter. Finalmente, chegamos ao terreiro, um local afastado.
Terreiro bom é terreiro longe, viu, gente? Meu terreiro é longe, minha filha. É uma viagem pra eu chegar até lá. Terreiro, guarda essa frase, terreiro bom é terreiro longe.
Uma sensação de apreensão me dominou quando entramos no lugar. Velas acesas iluminavam o ambiente. O cheiro de defumadores no ar. Os cantos misteriosos dos participantes ecoavam pelas paredes, que me deixava nervosa e com grande expectativa. Sentei-me ao lado de Letícia, cujo rosto estava sério e concentrado. O ritual começou e senti-me envolvida por uma energia intensa. Por um momento, tudo parecia resolvido e em paz. Letícia, em um tom reverente, me convidou a participar, oferecendo-me a oportunidade de buscar respostas para os mistérios que me atormentavam. Ainda temerosa, concordei em me sentar de frente para a entidade. Minha postura estava corcunda, reflexo do medo que tomava conta de mim. Não sabia ao certo como agir, mas a própria entidade parecia me guiar.
Gente, isso aí, olha, eu sou do Candomblé, vocês sabem, né? Sou do Candomblé faz uns anos aí. E realmente, assim, quando você tá na presença de uma entidade, tudo se torna mais leve, tudo é paz. Isso é fato. Porque eles sabem, né? Eles sabem o que tá acontecendo com a gente, eles sabem guiar a gente nesse processo aí de autodescobrimento e resolução de problemas também.
A entidade, com uma voz acolhedora e enigmática, começou a falar, ecoando em meus ouvidos como sussurros do além. Quem busca a verdade deve estar disposto a enfrentar a escuridão que existe em seu próprio coração. Você está sendo afetada por um encosto, um espírito perturbado, enviado por um homem com espada nas costas.
Ai, meu Deus! Eu sabia! Eu sabia! Gente, eu tô toda arrepiada. Puta que pariu!
Esse homem deseja perturbar sua vida e obscurecer o seu caminho. Esse encosto que atormenta é um espírito perdido, enviado por uma alma amargurada. Esse homem carrega consigo a mágoa da rejeição e o desejo de perturbar sua vida, como um espectro que não encontrou paz.
Gente do céu.
Cada palavra se encaixava em minha mente, revelando a triste história por trás dessa presença maligna. Era Rodrigo, o mesmo homem que havia sido uma presença assustadora em minha vida. No final, a minha intuição estava certa ao me alertar para a escuridão que se escondia por trás dos encontros desastrosos que eu havia vivido nos últimos tempos. Com o encerramento da conversa, Letícia me confortou e me orientou sobre como lidar com a situação. Prometeu me ajudar a afastar essa energia negativa e me guiou para a luz da espiritualidade. Letícia e eu nos aproximamos ainda mais, compartilhando uma ligação profunda que se fortalecia a cada momento. Letícia compartilhou sua própria jornada espiritual comigo, através de seus próprios desafios e conquistas. Eu me senti grata por ter encontrado alguém que pudesse me ouvir nesse caminho de descoberta e de cura. Percebi que minha busca por relacionamentos estava mudando. Não era mais impulsionada pela carência, mas sim pela necessidade de me conhecer profundamente e de evoluir espiritualmente. Aceitei que os encontros assustadores que vivi foram um chamado espiritual, uma oportunidade de crescimento e de transformação. Por fim, minha ligação com Letícia e a busca pelo autoconhecimento se tornaram minhas prioridades. Hoje, comemoramos 2 anos que estamos juntas!
Gente, nossa, eu tô toda cagada. Nem tô brincando, gente.
Sou eternamente grata por tudo que a experiência com ela tem me proporcionado, física e espiritualmente. E uma dica que gostaria de dar aos ouvintes. Se sentirem calafrios após um date ruim, tomem banho de ervas e sal grosso.
Gente, ui! Ai, meu Deus!
Banho de sal grosso é cabeça pra baixo, pescoço pra baixo, viu, gente? Ou não? Sal grosso?
É,
acho que é. Você não tira até energia, tem que... E assim, sal grosso tira toda a energia, tanto boa quanto ruim, hein? Tem que tomar outro banho depois pra reenergizar, entendeu? Não fica sem energia, não. Gente, eu tô completamente passada. Que história babadeira! Puta que pariu! Olha, Nossa, olha, essa parte do final aí, realmente a gente não sabe. A gente não sabe como funciona a espiritualidade, né? Ela é muito maior do que a gente, ela sabe tudo e a gente, imagina, a gente não sabe porra nenhuma, né? E realmente, a forma como ela entendeu esses encontros que ela teve, que foram encontros facilmente traumáticos mesmo, né? Mas a forma como ela reverteu isso na vida dela, de não olhar pra isso como uma penitência, né? Ai, tô pagando meus pecados aqui, não sei o quê. Não, ela olhou pra isso de uma forma muito, muito boa e saudável pra ela e pra evolução dela. Que é olhar pra isso como, nossa, acho que na verdade tudo isso que aconteceu foi um despertar. foram situações muito ruins que eu mesma me coloquei, né? Ela mesma se colocou para que ela pudesse ter um despertar para a espiritualidade, um despertar para o autoconhecimento. E parar de ficar atrás desse monte de date, atrás desse monte de gente nada a ver, por carência. Porque daí quando você encontra um outro propósito na sua vida, você pode até ser uma pessoa carente e tal, mas você não vai mais guiar as suas atitudes com base na carência. Você vai guiar as suas atitudes com base no seu autoconhecimento, com base no seu crescimento, no seu bem-estar, na sua saúde mental, saúde física. Você não vai mais colocar em situações de risco, como ela se colocou, de entrar no carro de um cara que a cara nem batia com a foto. Então você começa a repensar mesmo. E a espiritualidade é um bom caminho. E quando eu falo espiritualidade, eu não tô nem falando de religião, de fato. Não é sobre religião. Você pode ter a sua religião, como você pode não ter religião alguma. Mas a espiritualidade é além da religião, né? É o nosso contato com entidades, orixás, seres, energias que estão acima da gente, né? Estão aquém do nosso conhecimento e às vezes até da nossa percepção. Mas estão ali. Estão ali, estão se comunicando com a gente de muitas formas, mas depende da sua sensibilidade para você entender o que aquilo está sendo dito, né? Para você entender a mensagem. Então, quanto mais sensível você é, você entende mais e tem mais abertura para esse tipo de comunicação. E essa sensibilidade você consegue trabalhando, caso você queira, é óbvio. E é muito bom. É muito bom mesmo, porque a gente não tá na terra que é Deus dará. E quando a gente tem a oportunidade de trabalhar essa sensibilidade pra não necessariamente entrar em contato com seres de outros planos e tal, mas pra que a gente realmente consiga chegar mais fácil, sem menos situações de risco, nesse caminho aí da descoberta pessoal, do crescimento e da transformação própria, né, do seu próprio indivíduo mesmo. Gente, muito, muito, muito boa. Muito boa. E caralho, elas estão juntas, gente. As duas, assim, começaram a se falar por um motivo X, né? Ela só mandou mensagem pra avisar que a Gabi tava doente, tinha sido, enfim, sofreu um acidente de carro. Então elas, tecnicamente, elas nem deveriam manter o contato, mantiveram contato e a coisa foi indo, foi acontecendo. Que quando tem que acontecer, acontece, né, gente? Quando tem que acontecer, acontece. Ainda mais quando é alguma coisa que vai te evoluir enquanto ser humano. Isso é fato. Se vai te evoluir, não só você como a outra pessoa, se vai fazer vocês evoluírem enquanto pessoas, enquanto espírito, enquanto indivíduo nesse plano terrestre, pode acreditar que a coisa acontece. Às vezes não no tempo que a gente gostaria, né? Mas acontece. E no caso delas, aconteceu assim, lindamente. Meus parabéns pra vocês por todo esse caminho que vocês estão tramando juntas aí de crescimento espiritual e crescimento afetivo entre vocês. Porque isso realmente, eu acho que realmente é o que a gente tá aqui na Terra pra fazer, assim, sabe? Acho que é uma das nossas maiores missões mesmo, é isso. Quando a gente fala, ser alguém melhor, né? Ser melhor do que fui ontem. É muito sobre isso, né? Sobre as atitudes que a gente tem e sobre realmente evoluir. Evoluir, entender que a gente não tá sozinho aqui. E como é que a gente faz pra se tornar seres humanos melhores, né? A espiritualidade é um caminho bom. Independente da religião, tendo ela ou não, né? Nossa, gente, muito chique. E assim, completamente arrasada na hora que a entidade fala do homem com a espada nas costas. Que é o tal do stalker lá do começo. Meu Deus, gente. E aí, pra essas pessoas, né? E aí, é isso, né? Pra essas pessoas aí, tipo esse cara da espada nas costas. O que a gente tem que desejar é muita luz. Sabe, que ele encontre a luz, que ele encontre o caminho dele. Que ele tenha caminhos abertos e que os caminhos dele guiem ele pra cada vez mais longe de mim. sabe? Esse cara aí, exatamente isso que tem que desejar pra ele. Não é desejar o mal, não. É desejar aquilo que ele merece. Exatamente aquilo que ele merece. Que ele pague pelo que ele fez, muito longe de mim. Que eu só fique sabendo, que eu gosto de saber também. Gente, eu quero saber de vocês quanto vale essa história. Eu tô bem passada com a história de verdade, viu? Nem vou brincar, não. Vou mentir, não. Tô passada. Quero que vocês corram no nosso Instagram, @ quanto vale essa história, e deixa sua nota de 0 a 10. Quanto vale essa história? Nossa, esse especial de Halloween, menina. Puta que pariu, tá me arrasando. E eu morro de medo, né? Vocês sabem, né? Mas eu amo. Ao mesmo tempo que eu morro de medo, eu amo ler essas histórias. Depois pra dormir é foda, né? Bentinho, coitado. Bentinho se vire pra me pra me deixar confortável, sem medo. Porque eu morro de medo. Mas eu amo. E espero que vocês estejam gostando também do nosso especial de Halloween. Quinta-feira tem episódio proibidão apenas para apoiadores. Então corre no nosso Orelo pra você se tornar nosso apoiador. Dá tempo, hein? Tá bom pra você? Nossa, muito boa essa história, gostei mesmo.